Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Assunção. Argemiro, fizeste bem em vir esperar-me. Estou doido por conversar contigo. Disseram-te lá em casa que eu chegaria hoje. Naturalmente, eu não poderia adivinhar. Olha a tua mala, pareces-me magro. Boa viagem. Regular. Como está minha gente, tua mãe? Dá a mala ao carregador. Conversaremos em caminho. Tens Raul e eu estou com pressa de chegar a casa. Decidamente abomino os hotéis. Que desconforto. Que aborrecimento. Que nós não são. Nunca o meu cantinho me pareceu tão delicioso como nesta ausência. Isto deve ser velhice. Os meus ossos não se afazem a outros colchões, nem a minha cabeça a almofadas que não sejam as costumada. Hás de acreditar que sofri de insônias em Spaulo. Depois eu não tinha notícias. Glória escreveu-me duas cartinhas, tu nenhuma. Nenhuma, inacreditável teu descuido. Meu sogro escreveu-me também, mas só falava na mulher e na neta. É verdade, o Caldas também me escreveu. Referia-se a ti. Tiveste então cartas de todos. Saiu da central. Argemiro acenou para um carro. E todos incompletas. Só tu me poderias dizer tudo do íntimo de minha casa, mais íntimo do que eu. Compreendes que eu fugi. Porém, nem sei, homem. Medo do barulho, da intriga, de não poder conter o meu mau humor. Estava enervado, aborrecido. Depois arrependi-me. Não tinha que fazer, bocejava pelas ruas. O hotel indispunha-me comigo mesmo. No como o caracol. Não posso sair da minha casa sem perder a vida. Acredita, até do cheiro da minha casa eu tinha saudades. Parece-me incrível que um sujeito de vida bem organizada goste de viajar. Tu nunca viajaste. É uma assada. Mas que diabo, tu não me dizes nada. Não me dá, pô.
Tens
avos. Mas estou cheio até a raiz dos cabelos. Mal conversei durante a viagem, estava com a língua entorpecida. Este cocheiro é um lorpa. Não toca os animais, e de ti ris. Estou morto por beijar minha filha, muito crescida. Tens ido lá todos os dias. Tens estado sempre com todos. Todos os dias, não. Quando vou estou com todos, não. Minha sogra ainda se demorará cá por baixo? Isso é o que me interessa mais saber. Noro, eu tenho frequentado menos a tua casa, receando que os barões achassem importuna a minha assiduidade. Estás doido? Sabes que te estimam muito. Não houve por lá nenhuma questão, tá? Tem paciência, Cusco. Mal. Ontem à noite recebi uma carta de teu sogro, pedindo-me para vir esperar-te hoje à central e prevenir-te de que a dede. Ali se espera por ti para deixar a casa. Argemiro não respondeu logo e, arregalando os olhos, voltou-se para o amigo, muito desapontado. A notícia não é amável e acredita, Argemiro, que a dou com pena. Mas de agora deixa-me dizer-te que mais vez uma das vinte impensadamente. Não deverias ter saído de casa nesta ocasião, tanto mais que já temias qualquer incidente desagradável. Não consinto. Eu é que não consinto e o dono da casa sou eu, porque saia des, Alice, não sabes. Eu imagino picuinhas, alfinetadas. Tanto aborreceram, tanto azedaram, tanto amordiscaram que ela não pôde demais. Era o que eu temia lá longe. Parece que estava adivinhando. Um inferno. Ora o que me esperava. E agora, dize agora. Arranja-se outra. Estás tolo. Outra, facilidade com que se dizem as neiras. Nem tu pensas no que estás dizendo. Conheço-te bem, sei qual é a tua opinião a respeito dela. Eu é que fui um asno, um idiota. Não devia ter consentido na vinda de minha sogra para casa. Foi ela que escangalhalhou a minha felicidade com as suas bobagens de velha tonta. Disseste bem, fiz mal em fugir. Fugi por pusilanimidade, pelo eterno prazer do sossego e do bem-estar. Fresco bem-estar, o dos hotéis. E agora, hein? Arranja-se outra. Ora, que resposta. Se há outra como aquela. Tu nem a conheces. Nunca vi, mas conheço, adivinhei a abstraída personalidade. Ela é o meu conforto, a minha segurança, a minha felicidade. Agora explica-me tudo. Que lhe fizeram? Não sei, filho, mas creio que nada. Teu sogro, temendo a tua decepção, como se tratasse de uma terrível catástrofe, escreveu-me ontem o que eu já te disse. A minha surpresa foi quase o tamanho da tua. Somente eu espero zucunciar as coisas.
Ah, eu não.
Acabou-se. Volto à ignomínia do Feliciano. Não, o Feliciano roda hoje mesmo a pontapés. Cachorro, outra.
Vamos curá-la. Onde é incomum internares as mulheres e por aí, à espera das minhas?
Tu estás bem convencido do contrário. Eu sei que a consideras muito. Já a tens defendido à minha vista. Quando a... Porém, declaro-te que acabei de conhecê-la nesta ausência. Por acaso, no dia da partida, juntei alguns livros avulsos pelas mesas e meti-os na mala. Em uma das minhas noites de insônia, no hotel, abri um desses livros e verifiquei com espanto que ele pertencia a D. Alice. Lá estava o seu nome, por sinal com uma letra bem bonita. Era um livro inglês de poesias. A minha governanta lê versos, e de mais a mais em inglês. Folhei o livro com alguma curiosidade. Havia versos sublinhados, notas feitas à margem. Sabes que do meu exame de inglês não me ficou patavina. O livro não me poderia divertir, entretanto, não sei por porquê, era o único que me interessava. Comprei um dicionário e puma de ao menos penetrar um pouco no mistério. Compreendes que se isso não poderia deixar de impressionar-me. Ela é inteligente. Para ter certeza disso, eu não precisava das poesias inglesas, bastava minha mudança radical de minha filha.
Negaraço!
Não. Lembras, Hit Glória é tratável brutinha. E agora? Está dócil, risonha, delicada. A avó perdia com os seus mimos e a Dé. Alice salvou-a. Tens reparado na boa pronúncia francesa de minha filha. Na véspera da minha partida da ela, leu-me uns exercícios do método. Fiquei espantado. Um prodígio? Logo esta mulher que ensina francês, lê versos ingleses. Faz aquarelas razoáveis e interpreta ao piano trechos clássicos, como já eu ouvi, sem que ela o percebesse. É uma rapariga de fina educação e que não me resigno a perder por caprichos de terceiro. As minhas flores. Porventura tive eu nunca, nem mesmo no tempo de Maria, rosas como tenho agora. É ou não é verdade que o meu jardim é um dos mais belos do bairro? E quem o transformou? Ainda agora, lendo o livro do Shelley, sentindo o perfume peculiar, e que em poucos dias ela espalhou por toda a minha casa. Capacitei-me de que a alma dessa mulher rara é rara e voltada para tudo que torna a vida agradável. Ainda não lhe descobri defeitos.
Há de tê-los.
É humana. E, portanto, quem queres dizer que se fosse preferia defeituosa? Talvez seja feia. Sabia-me agora bem o imaginá-la. Ocupavas-te nisso. Às vezes, natural, quando eu pegava no livro e, sobretudo, quando sentia o seu aroma. Qualquer outro faria o mesmo. Não te parece? Sou-lhe muito grato. Asseguro-te que nunca me vi tão lisonjeado, tão contente da vida, como agora nestes últimos tempos. Era uma atmosfera amorosa da minha casa. Não há bem que sempre dure? Ora, que notícia. E eu que vinha morto por sentir rê-la. Assunção sorriu.
E que te rir? Da expressara.
Mas não desesperes, realmente.
A tua governã governou demais, mas estou de acordo em que deves procurar guardá-la junto de tua filha. E talvez isso não seja tão difícil como me parece. Temo se teria dado o Romsey. A carta de teu sogro é lacônica e sucinta. Deveria mostrá-ta, mas esqueci em casa. Naturalmente, minha sogra espicaçou-a de tal forma que a pobre perdeu a paciência e despediu-se. Guerras de mulher. Conheces nada mais indigno? Picadas de alfinetes embebidos em veneno.
Sei.
Estou agora arrependido de ter vindo de carro. O bonde daria mais tempo e conversaríamos melhor. Foi uma cacetada? Conheces nada mais importuno que a velhice. Até cheira mal. E vai ser de glória. Pensará a avó que lhe entrego a neta. É minha, de casa não me torna a sair. Afinal, a prejudicada será ela, coitada. Mas com que direito cometeram meu sogro semelhante vilania? Tu não explicas nada. Filho, já disse o que tinha a dizer-te. Daqui a pouco estaremos nas Laranjeiras. Será em tempo de averiguar o caso. Lembro-te que a baronesa anda adoentada, que é muito sensível e que toda a sua antipatia por D. Alice se funda no ciúme.
Tois! Ou não?
Tolo-se porque traístes o que prometeste a Maria. E que traísse. Não era razão. São modos de pensar. Tua sogra arvorou-se em sentinela do teu coração, já o disseste. Ela não quer lá dentro senão a imagem da filha. E não existe outra. Está farta de saber que eu não conheço esta mulher. Já enfada dizer eu vi isto. Nunca vi, nunca. Mas gostas de senti-la. Há pouco disseste. Avisei-te do perigo, procurei afastar-te. Conheço a tua imaginação, mas fui tão fraco que não consegui o que deveria ter conseguido.
Mal.
Em vez de imaginação, diz egoísmo. Aterra-me a ideia de voltar à desordem antiga. Aos roubos do negro, à negligência da casa, ao desperdício da dispensa. Era um inferno. É só isso que me incomoda. Mais o abandono de minha filha. Não terei remédio senão pô-la num colégio. Eu não tenho tempo de me ocupar de tantas coisas e já tenho abusado muito da tua amizade. Estou atarantado. Vê se me salva, só tu. Antes de mais nada, logo que chegarmos sob ao teu quarto, com pretexto do descanso, banho e mudança de roupa. Entretanto, eu irei falar a Desce. Ela me dirá a verdade. Prepararei Reno. Contas com a sua sinceridade. Absolutamente. É uma mulher simples. Mais uma virtude. E depois? É natural que meus sogros desejem falar primeiro. Enfim, o que forçoará? Péssima recepção. Maldita hora em que saí de casa. Estás trágico. Mal imaginavas que um anúncio do Jornal do Comércio te trouxesse tantas complicações. O que nós rimos da tua lembrança? Naquela noite em que nos declaraste a tua resolução. Tudo podíamos prever menos isto. Ainda vocês negam a força oculta que obriga o indivíduo a executar, às vezes, as mais extravagantes resoluções. Quando eu me lembro do ridículo que vocês me atiraram à cara por causa daquele anúncio. Eu mesmo o escrevi sem esperança, numa hora de raiva contra o Feliciano. Tudo se me afigurava melhor. Quem poderia crer, porém, que fosse tão bom? Parece-me agora que a minha mão, ao escrever aquele pedido de governanta, num anúncio, puxou o fio do destino desta mulher. Lembras-te? Não apareceu mais ninguém. Dar-se-á o caso de só ela o ter lido. Eu também o li. A Caldas, sogra. Já me tardavam as caçoadas. Não tens o direito de rir de um aflito. Estou até com medo de parecer grosseiro e tratar mal os velhos. Eles nem terão culpa. Sim, é possível que a lhe dê. Alice já estivesse resolvida a isto mesmo. Quem nos dirá? Não fez um pacto para toda a vida? Argemiro calou-se, olhando atônito para o amigo. Quem sabe? E depois? É pena que não me possas dar informações completas. Ela nunca te fez confidências. Não terá intenções? De quê? Casar por Eziabo. Deve ter. É, mocei. Minha mãe gostou dela. Ah! Dona Sofia viu-a. Levou a Glória a visitar-nos uma tarde, e enquanto eu mostrava as flores e a vista à tua filha, ela entreteve-se com minha mãe. Id, Sofia então disse-te que aquela moça foi a felicidade do homem com quem se casasse. Sabes a mania casamenteira de minha mãe. Ela julga, como foi feliz, que a única felicidade perfeita na terra é a da família. Quantas vezes a surpreendo com os olhos nublados sobre a minha batina de celibatário. É para vê-la sorrir, sabes o que eu faço? Carrego ao colo os seus pitizes, que estão lindos e nédios como leitõezinhos. E a verdade é que já os amo também a ambos. Jorge adormece à noite nos meus braços, enquanto minha mãe Cose embalou na cadeira de balanço, até vê-lo pegadinho no sono. Ao princípio eu fazia isso para dar satisfação à minha mãe. Mas hoje já o faço por gosto próprio. É bonito o sono de uma criança. E o Brutinho não adormece sem que eu lhe cante a senhora Santana passou por aqui. Minha mãe conseguiu atar-me a outros seres de mais longo futuro. Não morrerá nela o meu interesse pela vida. Chegamos à tua porta. Lá está tua filha no jardim. Depois de beijar Glória e apertar a mão fina e molho do sogro, o que desceu ao vestíbulo a recebê-lo, Argemiro subiu ao seu quarto. A baronesa descansava ainda. Não a vira nem de passagem. Argemiro subiu à escada do quarto, com as narinas dilatadas, farejando o aroma sutil e inconfundível da sua casa. Na saleta, um ramo de lafrance e de reseda redar representou-lhe ao espírito a figura desconhecida de Alice, que ele sentia, enfim, naquela ordem e naquele cheiro que lhe alegravam o lar. O Feliciano fora ao carro buscar a mala e não merecera resposta ao cumprimento que fizera ao patrão. O homem vem zangado. Pensou ele consigo. Que dirá quando souber? Pela primeira vez, Argemiro procurou, através das venezianas do seu quarto, ver se descortinava o vulto ao menos da sua governanta. Chegava-lhe a curiosidade pela sua pessoa. Um desejo de matar saudades de uma desconhecida. Voltou para o interior do quarto. Em cima da sua mesinha estava uma carta fechada, sobrescrita por mulher. Quem sabe se será a sua despedida? Pensou e abriu-a com presteza. Meu amigo, fui pedida em casamento e desejo apresentar-lhe o meu noivo. Estou radiante. Venha. O pavilhão Zanias. fechava-se o pano sobre essa fantasia, cujo interesse se deixara todo para o fim. Estimava a felicidade da moça. Levar-lhe uma prenda que o lembra-se no seu lar eternamente. Era feliz essa. Começava ele. Estava no fim. Sem destino, aborrecido, cansado, ansioso,